Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Rotinas de Diagnóstico e Tratamento das Doenças Infecciosas e Parasitárias. Editado por Walter Tavares e Luiz Alberto Carneiro Marinho, é uma obra de consulta clínica voltada à infectologia, à parasitologia e ao manejo de síndromes transmissíveis. Sou a quarta edição publicada pela Ateneu em 2015, foi revista, ampliada e organizada para apoiar decisões diagnósticas e terapêuticas em contextos reais de atendimento. Seus 177 capítulos reúnem contribuições de numerosos especialistas e abrangem doenças infecciosas, parasitoses, síndromes, agravos emergentes e temas especiais. O livro não se propõe a substituir o julgamento médico individual nem protocolos institucionais atualizados. Sua finalidade é estruturar o raciocínio clínico por meio de capítulos objetivos. Em geral, os assuntos articulam introdução, aspectos epidemiológicos, manifestações clínicas, diagnóstico laboratorial e diferencial, tratamento e profilaxia, com adaptações conforme o tema. Trata-se, portanto, de um manual amplo, de perfil didático e científico, especialmente relevante para a formação médica e para a consulta na linha de frente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a rotina clínica, como eixo para transformar suspeitas em condutas fundamentadas. Traço definidor da obra é organizar o estudo das doenças infecciosas e parasitárias em torno da sequência prática que sustenta uma decisão clínica reconhecer o problema. Avaliar o contexto epidemiológico, interpretar manifestações, selecionar exames, diferenciar hipóteses e definir tratamento e prevenção. Esse desenho evita que o leitor trate a infectologia apenas como uma lista de agentes etiológicos ou esquemas terapêuticos. Em vez disso, enfatiza que uma mesma apresentação clínica pode ter causas distintas e que o valor de um achado depende da história, da exposição, da gravidade e das condições do paciente. A noção de rotina não deve ser entendida como automatismo. Ela funciona como uma estrutura para reduzir omissões importantes, como deixar de considerar diagnósticos diferenciais, solicitar exames pouco úteis ou ignorar medidas de profilaxia. Ao dirigir os capítulos à situação-problema, o livro aproxima o conteúdo do consultório, da enfermaria e do serviço de urgência. Também favorece o estudante que precisa aprender a encadear dados dispersos em uma hipótese verificável. Para profissionais experientes, a mesma arquitetura permite uma revisão rápida de pontos críticos de manejo. A utilidade prática deriva justamente da união entre concisão operacional e fundamentação conceitual, sem reduzir condições complexas a receitas descontextualizadas. Em segundo lugar, diagnóstico epidemiológico, clínico e laboratorial como etapas complementares. A estrutura recorrente dos capítulos ressalta uma premissa central da infectologia: nenhum componente do diagnóstico é plenamente suficiente quando interpretado isoladamente. O diagnóstico epidemiológico situa a doença no tempo, no lugar e nas exposições relevantes. O clínico identifica padrões de sinais, sintomas e evolução. O laboratorial procura confirmar, qualificar ou afastar hipóteses. A reunião desses planos é particularmente importante em doenças parasitárias e infecciosas, nas quais sintomas inespecíficos podem coexistir com exames de sensibilidade variável, colonização sem doença ou resultados dependentes do momento de coleta. Ao incluir diagnóstico diferencial, a obra também chama atenção para o risco de atribuir precipitadamente um quadro a uma infecção conhecida. A lógica é comparativa: uma hipótese se fortalece não apenas por ter elementos favoráveis, mas por explicar melhor o conjunto de dados do que alternativas plausíveis. Essa abordagem tem consequência direta na segurança terapêutica, pois tratamentos antimicrobianos ou antiparasitários inadequados podem trazer efeitos adversos, dificultar a elucidação do caso e contribuir para o uso desnecessário de medicamentos. A organização do livro é útil porque torna visível esse percurso de raciocínio. Ela ajuda o leitor a distinguir entre suspeita inicial, confirmação diagnóstica e decisão de agir diante de gravidade clínica, situações que nem sempre coincidem na prática. Em terceiro lugar, classificação alfabética e amplitude temáticas a serviço da consulta rápida, à disposição alfabética das doenças. Síndromes infecciosas exóticas e agravos emergentes é uma escolha editorial orientada à consulta. diferentemente de textos que seguem exclusivamente a divisão por sistemas orgânicos, micro-organismos ou mecanismos fisiopatológicos. Essa forma de ordenação favorece o profissional que já possui uma hipótese ou uma denominação clínica e precisa localizar o tema sem percorrer longas sessões. A primeira parte concentra rotinas de diagnóstico e tratamento, enquanto uma sessão de assuntos especiais amplia o uso do volume para questões transversais da prática. A abrangência, com 177 capítulos na quarta edição, inclui desde situações graves, como aborto séptico, abscessos e empiemas cerebrais e sepse, até infecções e parasitoses de apresentação diversa. Isso mostra que o escopo não se limita a doenças de alta prevalência e incorpora também condições cuja raridade não elimina sua importância diagnóstica, sobretudo em cenários de viagem, imigração, imunossupressão ou exposições específicas. Há uma contrapartida inevitável: a ordem alfabética não substitui o estudo sistemático dos fundamentos da microbiologia, imunologia e farmacologia. Porém, para uma obra de rotinas, ela é coerente com a necessidade de recuperar informação de modo ágil. O formato transforma um conteúdo extenso em instrumento de trabalho, sem abandonar a preocupação com a cobertura clínica. Em quarto lugar, tratamento vinculado à profilaxia e ao uso criterioso de antimicrobianos, o livro trata o manejo como um conjunto que inclui terapêutica e profilaxia, e não como mera escolha de fármacos. Essa associação é decisiva em doenças transmissíveis e parasitárias, porque o cuidado de um caso pode envolver prevenção de novos episódios. Orientação sobre vias de transmissão, medidas ambientais, vacinação quando indicada e avaliação de contatos, conforme a enfermidade. Ao apresentar tratamento em continuidade com diagnóstico e prevenção, a obra preserva uma visão clínica e coletiva do problema. Esse enquadramento também impede que a prescrição seja interpretada fora de seus limites. A indicação depende da hipótese diagnóstica, da apresentação clínica, de fatores do hospedeiro e da possibilidade de complicações. Entre os temas especiais, figura o uso de antimicrobianos na prática clínica, assunto que reforça a necessidade de selecionar medicamentos de maneira justificada. Embora a edição seja de 2015 e recomendações terapêuticas possam ser atualizadas por diretrizes, padrões locais de resistência e disponibilidade de fármacos, o princípio metodológico permanece atual. Tratar exige avaliar benefício esperado, riscos, adequação ao provável agente e necessidade de reavaliação. Assim, a obra tem valor para aprender a formular perguntas terapêuticas corretas, não apenas para consultar esquemas. O leitor responsável deve confrontar decisões atuais com protocolos institucionais, vigilância epidemiológica e fontes recentes, especialmente em infecções emergentes e em cenários de resistência. Por último, perspectiva brasileira construída por colaboradores de diferentes regiões. A quarta edição foi produzida por 2 editores e 199 colaboradores vinculados a 5 regiões brasileiras. Característica relevante para uma obra clínica sobre infecções e parasitoses. A distribuição de doenças, os riscos de exposição, o acesso a exames e as possibilidades de acompanhamento não são uniformes no país. Portanto, uma referência elaborada com participação ampla tende a reconhecer melhor a diversidade de cenários em que o diagnóstico e o tratamento ocorrem. O foco brasileiro não significa isolamento do conhecimento internacional. Significa dar prioridade à aplicabilidade de conceitos científicos em uma realidade epidemiológica concreta. Essa posição é especialmente útil para estudantes e médicos que encontram na prática doenças endêmicas, zoonoses, infecções relacionadas a condições sociais e agravos cuja frequência varia entre territórios. A colaboração de muitos autores também permite reunir competências em temas específicos, evitando que um único ponto de vista determine todo o conteúdo. Em contrapartida, livros coletivos exigem esforço editorial para preservar consistência de linguagem e de estrutura, a manutenção de uma arquitetura comum, introdução, modalidades diagnósticas, diferencial, tratamento e profilaxia quando pertinentes, responde a essa necessidade e facilita a leitura comparativa. O resultado é um manual que combina especialização temática e unidade didática, mais do que oferecer informação descontextualizada. procura conectar o conhecimento infectológico às decisões que profissionais brasileiros precisam tomar em serviços com perfis epidemiológicos distintos. Em conclusão, rotinas de diagnóstico e tratamento das doenças infecciosas e parasitárias é indicado sobretudo a estudantes de medicina, internos, residentes, clínicos gerais, infectologistas em formação e demais profissionais de saúde que necessitam consultar, de modo estruturado, problemas infecciosos e parasitários. Sua principal contribuição prática é oferecer um roteiro de pensamento contextualizar epidemiologicamente o caso, reconhecer a apresentação clínica, escolher estratégias diagnósticas, comparar hipóteses, tratar com justificativa e considerar prevenção. Esse percurso é valioso tanto para quem está consolidando fundamentos quanto para quem precisa revisar rapidamente uma condição no trabalho assistencial, o diferencial da obra, em comparação com manuais estritamente resumidos ou tratados organizados apenas por sistemas e agentes, está na combinação de amplitude, padronização dos capítulos e vocação para a situação clínica. A ordenação alfabética favorece a recuperação rápida de informações, enquanto a inclusão de diagnóstico diferencial e profilaxia impede que a consulta se restrinja a uma conduta farmacológica isolada. A participação de numerosos colaboradores de diferentes regiões do Brasil reforça sua pertinência para a realidade epidemiológica nacional, por ser uma quarta edição de 2015. O livro deve ser lido como base clínica e referência de organização do raciocínio, não como fonte exclusiva para doses e esquemas, resistência antimicrobiana ou recomendações de vigilância atuais. Diretrizes recentes e protocolos locais continuam indispensáveis, ainda assim. A obra se destaca por transformar uma área extensa em consulta metodicamente orientada, mantendo profundidade suficiente para ultrapassar o formato de um simples receituário de rotinas. Se você quiser apoiar Walter Tavares, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!